te quer sorrindo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A experiência internacional mostra que a gestão de riscos catastróficos depende de atuação conjunta entre governos e iniciativa privada. A avaliação foi apresentada durante debate sobre modelos de proteção contra eventos extremos, que analisou iniciativas adotadas em países como Reino Unido, França e Espanha. Entre os exemplos está a FloodRe, programa criado no Reino Unido para ampliar a cobertura contra alagamentos. O modelo parte de uma realidade em que cerca de 80% das residências possuem seguro e inclui cobertura obrigatória para enchentes. A estrutura é sustentada por uma resseguradora formada em parceria público-privada.
Provavelmente não é um modelo que possa ser replicado exatamente igual no Brasil, porque nós partimos de uma base que tem menos de 20% de casos com seguro. Nós vamos precisar de um modelo adaptado para a realidade brasileira. Mas o que fica de lição, importante dessa apresentação, é a importância da parceria público-privado.
Diogo Oliveira cita a experiência de outros países que adotaram o seguro como ferramenta de política social.
A gente viu isso no modelo francês, no modelo espanhol. A gente vê isso no modelo, por exemplo, do México, que é um país mais parecido com o Brasil, que tem uma combinação diferente. Eles lá criaram uma seguradora pública, essa seguradora pública faz o resseguro desse risco catastrófico, internacionalmente, inclusive. O que a gente tem percebido, basicamente, em todas as experiências que a gente tem conhecido no mundo, é a importância de um certo nível de participação público-privada.
A experiência internacional do mercado segurador adota mecanismos de compartilhamento de riscos entre governo e setor privado para ampliar a proteção da população a riscos relacionados a enchentes e inundações. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Adore. Adore o Senhor. Jesus, teu nome é lindo. Jesus, teu nome é poderoso. Só tu salva, só tu cura, só tu libertas.
Te chamo de Deus.
declara isso, te chamam de Deus.
Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador.
E eu?
E eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Pega teu braço, declara. Yeshua.
Yeshua. Yeshua.
Persistir. profetizando que eu posso tudo, posso tudo, posso, ei, Jesus.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Diversos consumidores já tiveram uma cobrança não reconhecida, uma dificuldade para cancelar um serviço ou aquela taxa que apareceu sem ninguém avisar. Mas afinal, quais são as empresas que mais geram reclamações dos consumidores em Minas Gerais? No Dia Mundial do Consumidor, o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais divulgou um levantamento que mostra os principais problemas enfrentados pelos mineiros nas relações de consumo. Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, a plataforma Pro Consumidor, que reúne dados dos PROCONs já integrados ao Sistema Nacional, registrou mais de 250 mil reclamações no estado. Os segmentos que mais geram reclamações são bancos, operadoras de telefonia e entidades sem fins lucrativos. A coordenadora da assessoria jurídica do PROCON MPMG, Cristiane Pedersoli, explica por que essas empresas aparecem no topo do ranking.
Os bancos e as telefônicas liderarem o ranking não é uma surpresa para nós que trabalhamos na defesa do consumidor. Na verdade, eles lideram há muitos anos. Infelizmente, apresentam condutas que são reiteradas. Nós percebemos uma resistência dessas grandes telefônicas e das instituições financeiras em adequar as suas condutas e melhorar os serviços prestados ao consumidor. Mesmo que a fiscalização seja atuante, temos muita punição a essas instituições, a verdade é que elas fazem uma conta e consideram, às vezes, mais vantajoso descumprir o Código de Defesa do Consumidor do que adequar as suas condutas.
Já entre os problemas mais relatados, o crédito consignado aparece no primeiro lugar, com mais de 44 mil registros.
Ele tem muitas vezes juros menores, tem uma aprovação fácil, o desconto é feito de forma automática na folha de pagamento, tem parcelas fixas, então você já consegue ter uma previsibilidade, mas na verdade ele tem inúmeros problemas e por isso ele é campeão de reclamações nos nossos rankings. Ele gera uma sensação no consumidor de que ele vai ter um dinheiro extra e na verdade ele está se endividando. Então ele é uma das grandes causas do superendividamento hoje no Brasil.
Cristiane explica que muitos casos envolvem aposentados.
O grande destaque no ano de 2025, no ranking de reclamações do Proconsumidor, são essas entidades sem fins lucrativos, que em regra são associações de aposentados e pensionistas que têm aumentado cada dia no mercado e, na verdade, o que elas fazem é simular contratações que não existem. Então, as pessoas, os aposentados, não sabem que são afiliados, eles sequer manifestaram o desejo de se filiarem a essas associações e elas muitas vezes falsificam a assinatura desses aposentados e começam a cobrar semestralidades ou mensalidades nos seus contra-cheques.
Na lista também aparecem reclamações envolvendo os cartões de crédito, débito e cartões de lojas, principalmente por falta de transparência na hora da contratação e juros considerados abusivos. Outro problema frequente são as contas bancárias, com cobranças de tarifas que muitas vezes o consumidor não deveria pagar e dificuldades para encerrar contratos. O PROCON MPMG orienta que antes de fechar qualquer negócio, o consumidor pesquise o histórico da empresa. A transparência continua sendo a principal ferramenta para evitar prejuízos. E quando um problema acontecer, o primeiro passo é procurar a empresa. Caso não haja solução, o consumidor pode buscar o PROCON ou registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Do Ministério Público de Minas Gerais para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Que nenhuma família comece em qualquer de
repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, que os filhos conheçam a força que brota do amor. Minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, a minha também.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho uma série de ações no município de Cachoeira, em comemoração ao 2 de julho, data que marca a independência da Bahia. A programação inclui atendimentos gratuitos à população por meio do projeto MP Comunidade. Na ocasião, serão oferecidos serviços como reconhecimento de paternidade, exames de DNA, orientações na área de família, emissão de documentos, atendimento a vítimas de violência e apoio a mulheres em situação de violência doméstica. A população também terá acesso a serviços da Coelba, Embasa, Procon e SAC, com emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. As atividades incluem ainda oficinas, roda de conversa, inspeções em patrimônios históricos, visita à comunidade quilombola e a entrega do projeto Espaço de Memória pelo MP Baiano. A programação contará também com a premiação do concurso de redação que valoriza a história, a cultura e a identidade de Cachoeira, um dos principais símbolos da luta pela independência da Bahia. Agência Rádio Web, com informações do município de Cachoeira, na Bahia, Aline Costa.
Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Mais uma noite, estamos de volta com Vozes e Saberes. Já começo agradecendo a audiência de todos vocês aí, parceiros de todas as noites com a gente. Boa noite, Paulo Viana. Já meu boa noite já meio, né, antipatizado. Você vai abandonar a gente de novo, Paulo Viana. Para ficar comentando baba, Paulo Viana.
Por uma boa causa, querido, né? E aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso amigo Carlos Leal. Um abraço, Carlinhos. Amei, né, vê-lo, amei conversar com você. Tem que ser, sabe que essa bancada é nossa. Viu? Mas, Thiago, mais uma noite, sim, mais um encontro agradável, um bate-papo de alguém que está com a barriguinha né, gelada, mas não precisa não, vai dar tudo, já deu tudo certo, viu? Tá aqui muito bem assessorado aqui no, nos estúdios, mas você, ouvinte cardeal, um abraçaço e fica aí tranquilo. E se movimente para mandar as perguntas. Vamos, né, pegar nossa convidada pelo pé hoje.
E já tem perguntas aqui, Paulo. Daqui a pouco eu vou ler, porque hoje eu me atrasei. Não fiz a legenda do programa. Estou fazendo agora, mas já vai aparecer a legenda, inclusive, com o Instagram da nossa convidada. E hoje a gente vai conversar sobre dança, sobre educação, sobre movimento. E o mais importante, Paulo, com quantos anos você acha que a pessoa pode entrar para fazer dança? Você sempre sonhou em fazer dança, mas não pôde, né? Na sua juventude, quantos anos você acha que você pode entrar?
É uma boa pergunta, né?
A gente vai conversar sobre isso, mas eu já soube que se tiver aí menos de 150 anos, dá para estar entrando. Depois de 150 pode atrapalhar um pouquinho a mobilidade, mas até os 150... A nossa entrevistada disse que garante lá no estúdio dela.
É, que legal, né? É legal. Mas é, a vida é movimento, né? E é importantíssima, né? A educação pelo movimento da dança, né, deve ser algo fascinante, com certeza.
E para falar de dança, para falar de movimento, a gente está aqui hoje com Karina Azevedo, ela que é a diretora da Companhia de Dança Karina Azevedo. Vale lembrar, para fazer aquele leque, e mostrar que sempre o nosso mestre Paulo Viana vem com a fala certa no momento certo, que ele diz, a gente não tem vários programas, a gente tem um programa só com vários episódios. Né? É, a Karina esteve aqui há pouco tempo, mas escondidinha, estava ali fora do ar, porque ela estava com o professor Jefferson, que é professor da companhia, né? Ele que está indo lá para Florianópolis. Então, Karina, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aí à Cardeal FM para esse bate-papo.
Obrigado.
Karina, e é isso, a gente vamos começar por essa linha aí, né? Qual é a idade ideal para começar a fazer dança?
Então, né, se fala muito da idade ideal, que sempre focam muito no início, né? Antes era muito essa questão assim de abordar a criança a partir dos 3 anos de idade. Hoje já temos crianças a partir de 2 anos de idade, que a gente fala que são as turmas do Little Baby. Mas, para dançar, hoje tem um grande movimento que não tem idade, né? A idade é você que decide, né? É o seu sonho, a sua vontade, a sua movimentação, o que você deseja como vida, como meta. Lógico que uma pessoa que vai entrar com 40 anos, a gente não está falando que vai ser uma Ana Botafogo, né? Ela não vai ser especialista num balé clássico, na dança, mas ela vai dançar. Ela vai aprender a dançar e ela vai dançar muito bem, né? Então, assim, tem alunas nossas na companhia que entram no foco de só aprender a se movimentar, e ela percebe que nessa movimentação elas conseguem aprender muito mais do que um movimentar, do que um alongar. São os desafios de se apresentar no palco, o desafio da própria... É o desafio da vida que a gente fala, né? Que ela constrói com ela mesma. Então, é uma... Não tem. Para focar na pergunta, hoje em dia não tem idade.
Ou seja, nunca é tarde. Né?
Nunca é tarde.
Pode dar. E assim, Paulo, fazendo outro link aqui, eu lembrei de um grande amigo que você que me apresentou, né? Ex-árbitro de futebol, cantor, né? Que se apresenta, né, várias noites ali no Shopping Taigara. E o público, todos é da melhor idade, a galera.
O nosso play, que é Paulo também. Paulo Celso Bandeira, é Paulo Bandeira, com certeza. Nosso
de árbitro de futebol a cantor, hein, pai?
E engraçado, Thiago, a gente fala aí, você lembrou de Paulo, e aí eu estava aqui olhando, né, o Instagram e vi aqui o nome Renata Riz, né, que segue aqui. Eu digo, poxa, não sei a Renata que eu penso, olha que legal, tá vendo aqui um ponto comum. É, porque a Renata Riz é uma pessoa que eu tenho admiração, eu curto ela também aqui no Instagram dela, é uma mulher da dança de mar, de tudo, e está aqui te seguindo, legal isso, a companhia Karina Azevedo. Mas assim, Karina, é coisa legal isso, porque esse é um programa voltado no Vozes e Saberes, a boa crítica pelo viés educacional, né? Pela educação. E, às vezes, né, a gente falou aqui, iniciou o programa falando de dança, movimento, né, da importância. Muita gente não percebe, né, que, às vezes... Teve alguém que falou aqui, falando sobre... Nesse viés do que está... Ah, o nosso querido Hélio de la Penha, né? Quando eu perguntando o impacto dele como engenheiro de produção. E ele fazia humor, Cacete Planeta, né? E hoje escritor e tal. E ele falando sobre como a engenharia de produção deu a ele o rigor da técnica e para aplicar as pessoas, meia hora de humor, mas o que 6 dias de muito trabalho no apronte, muita disciplina no apronte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das possibilidades educativas, né, através da dança.
Tá, vamos lá.
Viu? Que é muito importante para nossa plateia.
Muito, 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 muito. É um assunto que a gente trabalha muito na companhia, né? Muitos pais, quando procuram a gente, hoje em dia, não é só sobre a criança dançar, mas sabemos que o balé, o esporte como um todo, ele trabalha a disciplina, né, na criança. E desde cedo, se a pessoa, né, o indivíduo começar, lógico que é melhor, porque a coordenação motora de uma criança trabalhada, ela, quando for adulto, vai ser muito melhor por aquele que não foi trabalhado, né? Então, assim, é lógico que a gente tem essa questão do físico, mas a gente tem também o educacional, a disciplina. E a disciplina vem de várias formas, né? E o que a gente foca mesmo... é que a criança esteja num contexto, hoje, o nosso desafio, num contexto da dança. Aí você fala assim, o que é esse contexto da dança, Karina? É que a criança entre e esqueça o mundo lá fora. Que ela esqueça o celular, que ela esqueça o mundo digital e que ela se conecte com a gente. Que parece até uma brincadeira, mas não é. É algo muito real, é um desafio. Hoje a criança cansa muito rápido. Então, assim, as nossas aulas têm que ser muito dinâmica. Enquanto criança, a gente usa uma aula lúdica, né? Até os 4 a 5 anos. Depois a gente começa a usar realmente a técnica com nomes específicos do balé, né? Que a linha da gente, da companhia, é o balé clássico e o jazz. Então, para a gente inserir esse contexto clássico, sem que a criança não se desmotive, porque a gente está ali lutando contra um celular, um mundo digital ou um parquinho, porque também a gente dá aula dentro do colégio, e o balé. Então, assim, a gente tem que estar muito motivado para a gente motivar essa criança, mas somente de motivação não acontece. Então, hoje a gente tem que estar estudando, se preparando todos os dias para estar recebendo essa geração nova, né? Então, a educação, voltando para a dança, educação e dança, tem um destaque muito grande, eu acho que no desenvolver escolar. Os professores chegam muito para mim e dão esse depoimento. Pô, cara, isso, a aluna tal, né? Vamos supor, Maria, se destaca, eu vou botar ela na frente do colégio, porque ela já está falando melhor, ela tem uma presença de falar com os colegas, né? Na apresentação da festinha do Dia das Mães, ou seja, o que for, essa criança começa a se destacar. E eu acho que é um movimento dos pais perceberem isso e trazer isso para a gente. Então, a gente está ali, ó, lado a lado, educação, arte, esporte, trabalhando. E a dança tem essa característica muito forte, né?
Meus ouvintes, como eu disse, me desculpem pelo demorar de ver aqui a conversa, pois eu estava fazendo a nossa legenda. Mas já dou boa noite aqui a Ricardo Azevedo, que está aqui dando boa noite. A M. Isabel, Maria Isabel 17, Jefferson Sobral, Lucila Lacerre, professora Vânia de Jesus, opa, vários vezes entrevistados. O Jefferson já passou pela bancada, a professora Vânia estava aqui com a gente ontem, e Jefferson estava aqui acompanhando pelo YouTube, acho que é porque eu citei ele na hora.
Um abraço para a Vânia, professora Vânia, vai voltar para sambar aqui no estúdio.
E aí veio aqui Maria Isabel fazendo aqui um comentário aqui do projeto, né, da companhia Karina Azevedo. Já quero saber sobre o envolvimento da companhia Karina Azevedo com esse projeto lindo do Lar da Criança. Essa escola de dança abraçou o projeto e segue fazendo um lindo trabalho com essa criançada. Então, além, antes de ler os nossos ouvintes aqui, vamos falar um pouquinho do Lar da Criança, aí, já que foi uma proposta aqui da nossa Maria Isabel, que está nos acompanhando no grupo.
Queria agradecer a ela. Muito obrigada, Maria Isabel. É uma mãe, né, do nosso projeto. E esse projeto, na verdade, eu digo que foi um projeto que veio para me transformar. E essa transformação, ela é formiguinha, né? Vai acontecendo bem naturalmente. E eu estou lidando com várias crianças, né? Que vai ser dia 1º de junho, o nosso fechamento, que vai ser no Teatro Faressa, da música, do judô, tudo inserida para fazer uma única apresentação. Então, esse desafio eu nunca tinha vivenciado. Então, para mim, está sendo maravilhoso você juntar todas as modalidades, né, e tornar um evento único. Então, assim, para o lado da criança, o que eu tenho que falar é que eu aprendo todos os dias, que eu abraço, que eu acolho, que eu desejo que todas essas crianças que estejam com a gente, que elas aprendam, absorvam e que futuramente sejam professoras da companhia, que é o que eu desejo muito. Eu falo muito com a gestora, com a coordenadora, que o intuito da gente não é simplesmente colocar a dança, é a dança com a educação, é inserir um contexto diferente, oportunidades que eles possam enxergar além, né? Mas para isso, como eu conversei na segunda-feira com eles, eles têm que ter essa consciência do que eles querem, né? O porquê eles estão lá. E você vê nitidamente que eles estão sentindo essa transformação. E essa transformação está passando para nós, né? Então, temos lá o professor Jefferson, professora Bruninha, professora Alice, né, acompanhando esse processo. E a gente está tendo uma resposta muito boa. E o público vai sentir isso dia 1º de junho, né, onde todos vão ter a oportunidade de ver esse crescimento deles ao longo que eles tiveram há um ano, né? Eles têm um ano com a gente, é um projeto, é uma criança, né, um bebê ainda. A gente ainda tem muito o que fazer no projeto, mas é isso.
Tem uma mensagem aqui, mensagem que eu acho que nosso entrevistado vai gostar. Olha que mensagem. Não vou nem dizer de quem é. Mamãe, você está arrasando. Beijos, Nina Rosa.
Tá, é difícil de adivinhar.
Como é seu nome?
É complicado adivinhar quem foi que mandou esse recado.
Que ela adivinha. Está aqui acompanhando a gente. Vânia também, que foi entrevistada ontem. Que esse programa é maravilhoso. Que assunto interessante. Temos tantos tabus em relação à dança. Sandra Ribeiro, boa noite. Maravilhoso. Adriele Drica, minha professora. Patrícia Barros aplaudindo. Maria Isabel dizendo que é a filha da Pro Maiane, que esteve aí. Opa, grande abraço a Maiane aí, grande colega, grande professora aí da Rede Municipal de Salvador, uma peça fundamental na alfabetização das crianças soteropolitanas. Vânia aqui também disse, está treinando samba, né, Vânia? Ontem te entregaram aqui, Vânia.
Deixa com nós.
Né? E Maria Isabel ainda complementa, aqui em casa todo mundo é bamba. Mamãe, eu, minha irmã, amamos a CCA. E Jefferson bota todos os convidados para assistir nossas crianças dando show no Teatro Faresa, que será segunda-feira, dia...
Segunda-feira, 18h30, né?
É segunda agora. Segunda
não, dia 1º de junho.
Então, dia 1º de junho, no Teatro Faresa. Quer saber mais? Quem é? Que dia? Que horas? Eu estou dirigindo, não acompanhei. Não tem nada, não. No Rodapé. Chegou atrasado, mas já está no Rodapé. Tem o Instagram da companhia aí, então é só entrar, seguir a companhia e ver todos esses eventos.
E é importante, viu, Thiago? Né? É importante para o nosso público, porque a vida é uma integralidade, né?
Sim.
Do ser integral. E a gente. E a educação se faz nas diversas modalidades. Hoje você faz esse projeto muito bacana na companhia Carina Azevedo. E outra coisa. O que mostra, Karine, aí eu não tenho dúvida, de você comandando esse grande projeto, uma mulher de fé. Quando eu digo de fé, porque assim, ó, fé é a crença, né? É a crença naquilo que você não enxerga.
Sim.
Né? Mas você acredita que vai acontecer. Trabalhar com criança hoje, é o que a gente tem discutido aqui, nós discutimos na segunda-feira, por exemplo, sobre a educação com a professora Roberta, né? Que estava aqui com a gente, lá direto de Brasília, lá. E falando sobre a educação, da igreja e tudo mais, mas da importância de cuidar das crianças e projetar nessas crianças, né, um crescimento com justiça e igualdade.
Sim.
Né, de você agregar, olha quantas crianças a gente tem perdido nas ruas, né, para os malfeitores. E quando você tem um trabalho como esse, de, com crianças, projetando para elas, né, um outro olhar,
sim,
né, coletivo, né, de fazer o bem, de se divertir, mas ao mesmo tempo de estar fazendo algo que as projetem num futuro melhor, é importante. E a gente, quando eu falei da fé, Thiago, é porque isso só vai aparecer daqui a alguns anos, né? A gente não faz educação, né, porque hoje o grande mal, um grande defeito, posso dizer assim, do gestor é pensar a educação como algo que tem que dar um resultado aqui, que eu tenho que ver, porque isso vai me beneficiar.
Sim.
Na educação você faz projetando
ao longo prazo.
A longo prazo, de uma geração melhor. Então, primeiro, parabéns. Mas é assim que você enxerga, de trabalhar com essas crianças, de projetá-las num futuro. E você, lógico, você já deu um spoiler aqui, como você disse assim, eu quero vê-las professoras da companhia.
Sim, sim. É esse spoiler mesmo, porque assim, quando a gente trabalha com um projeto, o meu primeiro passo, pense que é no mesmo bairro, né? Então, assim, existe diferença? A companhia Karina Azevedo na sede e projeto? Não existe. Mas para a gente tirar, desmistificar isso das pessoas é difícil, né? Então, a gente fez uma reportagem ano passado, onde minha filha foi. Eu vou dar uma pausa e vou falar que Nina Rosa é minha fonte de inspiração, né? Eu vou voltar ao assunto, mas ela disse, mamãe, fale meu nome. Eu falo porque, assim, tudo na minha vida é voltado muito para ela.
Quantos anos?
8 anos.
Um abraço, Nina! Um abraço, Nina!
Ela vai ficar super feliz, né? Então, assim, eu me transformei como mulher, como mãe, né? E a gente tem outro olhar da vida, né? A gente acaba tendo um olhar muito mais materno. Então, assim, o que você não quer que deseje com sua filha, você não quer que deseje com a criança também, né? Seja na idade de Nina, menor, maior, você consegue ter esse olhar mais acolhedor. Então, quando a gente fez uma reportagem ano passado, eu consegui mostrar na prática que o que eu estou falando, né, sobre igualdade da companhia, eu consegui mostrar. Aí você fala como? As meninas estavam fazendo uma atividade do pre-prime, é uma matéria. E aí estava faltando uma aluna. Aí Nina estava comigo, me acompanhando. Ela estava sem farda. Aí eu disse, Nina, você quer fazer a dupla com a colega? Ela disse, quero. Então, ela foi e fez, porque a matéria que eu dou na sede, eu dou no projeto. E elas fizeram o exercício juntas, né? Então, o meu maior desafio hoje no projeto é que todo mundo enxergue que eu não faço diferença, que eu quero fazer a diferença na vida deles. Essa é o meu grande desafio. E fazer a diferença é que eles estejam inseridos mesmo no contexto, é que futuramente eles viajem com a gente para Joinville, que se esse ano eu estou indo com 10, com 11 crianças, que para o ano a gente vá com 20, que a gente vá com 30, que a gente faça a rifa, que a gente venha da feijão, que a gente faça o que tiver que fazer, mas o que for em prol de ajudar essas crianças, tenha certeza que é minha meta de vida. Sempre foi, na verdade, né? Eu sempre gostei. Meus alunos da companhia, eu sempre acolhi como filho. Eu sempre fui uma professora rígida, mas sempre eu tive aquele olhar, assim, aquele abraço urso. Mas também na hora de ser exigente, eu nunca
mas
deixei.
Mas o método não pode deixar de lado. Não acontece.
E a gente percebe aqui, Paulo, até pela não só pela entrevistada, mas pelos comentários que vêm no nosso YouTube, que eu achei bem bacana, né? Quando a Isabel, ela diz assim, ah, eu sou a filha da professora Maiane. E assim, mãe e filha são alunas da academia. Então a gente percebe que não tem essa ideia da, ah, vou botar no balé porque é uma criança. Tá, você bota no balé porque é uma criança, mas a mãe tá lá acompanhando. E vai apresentar, a mãe vai estar apresentando também?
Vai apresentar, vai estar no palco, mãe e filha.
A mãe também quer postura e alinhamento, né? A mãe também quer ser vertical.
A geração hoje das mães é uma geração empoderada, né? Elas querem fazer acontecer, inspirar outras pessoas. É o que eu falo a elas. Elas estão subindo num palco para inspirar outras mulheres. E inspira muito, né? Isso daí não tem nem dúvida.
Ó, Paulo, Nina tá aqui agradecendo a gente, tá interagindo com ela, mas na verdade, Nina, a gente que agradece. Você está interagindo com Vozes e Saberes. Espero você aqui outros dias que não esteja sua mãe aqui também para interagir
certeza.
Junto. É, então, isso é muito importante, sabe, Paulo? Porque, como até a Vânia colocou aqui, como tem esses preconceitos, esse tabu da pessoa dizer assim, oxe, você vai fazer balé com sua filha? Né? Bom, por que não?
E o menino que faz balé? E os tabus dos meninos que fazem?
Pior ainda. Né?
Isso... Aí é bem complicado. Aí eu tenho vários exemplos
que
eu posso dizer, né? Assim, de ter crianças mesmo, de bater na nossa porta, porque a gente está inserido, a gente tem a sede, a gente tem um projeto, a gente está dentro de colégios, tá, gente? Já teve situações da PRO chegar para mim e falar assim, Ina, o que é que eu faço? Meu apelido é Ina, né? O que é que eu faço? Ele tá batendo na minha porta dizendo que quer fazer balé. Aí ela deixou uma, deixou duas. Aí depois chegou a né, vamos dizer assim... Tá, chegou a fala, vamos botar para ser mais delicado, que não era mais para criança falar ou fazer, mesmo que ele falasse, porque não tinha mais a autorização. Aí a criança foi mais uma vez... Aí cabe o professor falar, ô, não dá, porque, né, a gente recebeu autorização, que você não pode, tal, tal, tal. Mas eu quero, pro. Mas aí a gente não pode passar por cima, claro, da autoridade, né? Mas é uma coisa, assim, que a gente fica, assim, chocada. Porque você quer trabalhar com a criança, né? É um trabalho, é uma coordenação motora, é uma atividade física. E não é isso que vai dizer o que a criança é, né?
E a maior prova disso, Paulo, você que é da área, quantos jogadores de futebol... Né, assumiram que são homossexuais. A orientação sexual e esporte não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quantos lutadores aí, né, já assumem? Que bom que hoje eles podem estar assumindo, talvez até para desmistificar. Bom, se o cara que faz futebol assumiu a sexualidade dele como homossexual, então eu posso deixar meu filho fazer o balé, porque fazer o futebol não é certeza de nada. Então esse preconceito, inclusive a gente falava ontem, no Vozes e Saberes de ontem, exatamente sobre isso. Essa questão dessa educação tão engessada. E a gente não entende como muitas vezes essa educação atrasada acaba gerando fatos de feminicídios, como a gente vê até hoje. Né? Porque o homem não pode tá brincando com a colega, porque não pode tá brincando de boneca, não pode. Então, como é que você vai dizer para esta criança, quando virar adulto, que ele tem que lavar os pratos, que ele tem que ajudar nos afazeres da casa, se quando ele brincava com prato, isso é coisa de mulher?
Justamente.
Então, essa questão da educação, e aí quando você vê a criança querendo, mas vem a família, ou vem a instituição, e opa, não pode deixar, refletir, a família fazer essa reflexão.
E, né? E foi por isso, Tiago, que eu fiz aquela primeira pergunta, das possibilidades educativas.
Sim.
Porque, e é essa grande vertente que a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que criar... Né, criar formas.
Sim.
A gente não pode desconhecer que há toda uma construção de ancestralidade, de rigor, como nós discutimos falando aqui, porque a Vânia trouxe aqui, ela que publicou recentemente um livro, né, qual é o título, Tiago, do livro? Fazer que você faz.
A Flor que Chora.
A Flor que Chora.
Ah, cheguei a botar na
enrascada. Paulo. Aí, da Flor que Chora, um abraço, Vânia. Que ela fala que é uma. Poesias falando exatamente dessas questões em defesa da mulher que sofre agressão, né, de seus pares, né, e ela faz um trabalho nesse sentido, uma mulher extremamente alegre, né, que toca violão, que dança, não dançou aqui ontem, mas que samba, que tudo, né, mas faz um trabalho muito sério nesse sentido, uma professora, faz esse sentido. E ela até contou um fatozinho aqui de uma vassourinha para o filho homem que ela comprou menorzinha para ele ajudar no ali e limpar pelo menos a sujeira que ele faz dos biscoitinhos que ele espalha na casa. Mas há por trás disso, né, e outras pessoas que acham, né, por construção, né, anterior, de ancestralidade,
que
o homem não chora. Ainda bem que Gonzaguinha, né, antes de morrer, fez, né, um homem também chora.
Sim.
Um dia morena também deseja colo e palavras amenas.
Sim.
Então, Gonzaguinha foi perfeito, né, porque essa letra
mas
fantástica.
Assusta, né, pensar que ainda existe uma sociedade
existe, claro,
tão preconceituosa.
Que aí, Ibaixo, porque quando você fala. E eu me lembro também, Tiago, quando se falava em estudar filosofia. Mas o que vai estudar filosofia? Não vai para onde?